Lição 3. A Trindade. Objetivos da lição. 1. O aluno será capaz de explicar como o universo é uma ilustração da natureza da Trindade. Os fundamentos bíblicos para a doutrina da Trindade. Por que a doutrina da Trindade é uma base do Evangelho? A estrutura dos relacionamentos na Trindade. Como a Trindade dá um exemplo para os relacionamentos humanos? Como as nossas crenças sobre a Trindade guiam a nossa adoração? Uma declaração de fé sobre a Trindade. 2. O aluno evitará erros comuns que já foram cometidos ao se tentar explicar a Trindade. Introdução. Tarefa e tempo de reflexão. Leia João 14 com todo o grupo. Discuta como essa passagem mostra que Deus se apresenta na Trindade. Muitas pessoas têm se confundido com a doutrina da Trindade porque ela diz que Deus é três em um sentido, mas um em outro sentido. Mas, quando olhamos o universo, vemos outro exemplo de três em um. O universo tem três aspectos: espaço, tempo e matéria. Sem qualquer um desses três, o universo não existiria. Cada um desses três também consiste em três aspectos. Espaço consiste em comprimento, largura e altura, três em um. Sem qualquer uma dessas três dimensões, o espaço não existiria. Tempo consiste em passado, presente e futuro, três em um. Sem qualquer um desses três aspectos, o tempo não existiria. Matéria consiste em energia em movimento produzindo fenômenos, três em um. Se não houver energia, não poderá haver movimento ou fenômeno. Se não existe movimento, não poderá haver energia ou fenômeno. Se não existe fenômeno, é porque não há energia ou movimento. Parece que o universo é projetado no padrão de três em um. Talvez Deus tenha propositalmente dado ao universo uma imagem que ilustrasse a sua própria natureza. O que a Bíblia ensina sobre a Trindade? Ela afirma claramente a existência de três pessoas distintas, que são todas identificadas como o único Deus do universo. Isso não é uma contradição, porque não estamos dizendo que Deus é simultaneamente uma pessoa a ser três pessoas. Também não estamos dizendo que Deus é ao mesmo tempo um Deus e três deuses. Estamos dizendo que Deus é um em essência e três em pessoa. Tal como o único universo existe como espaço, tempo e matéria, o Deus único existe como Pai, Filho e Espírito Santo. Evidências bíblicas da Trindade. Premissa 1. Existe apenas um Deus. Ouça, ó Israel. O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Deuteronômio 6, 4. Eu sou Deus, e não há nenhum outro. Eu sou Deus, e não há nenhum como eu. Isaías 46, 9b. Premissa 2. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são todos Deus. Deus Pai. Gálatas 1, 1. A palavra era Deus. A palavra tornou-se carne. João 1, 1, 14. Como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Atos 5, 3 a 4. Premissa 3. Os três se relacionam uns com os outros como pessoas distintas. Em Marcos 1, 10 a 11, Jesus é batizado. O Espírito Santo desce como uma pomba e uma voz do céu diz: Tu és o meu Filho amado, de ti me agrado. Vemos aqui que o Pai, Filho e Espírito Santo não poderiam ser a mesma pessoa. Eles estão agindo em papéis diferentes ao mesmo tempo. Em direção ao final do seu ministério, Jesus disse que iria pedir ao Pai que nos enviasse o Conselheiro, o Espírito Santo, João 15, 26. Você vê a distinção dos três envolvidos nesse pedido? Se você ler João 14 a 17, irá encontrar muitas referências de interações entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Conclusão. O único e verdadeiro Deus da Bíblia revelou a si mesmo em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é um em natureza, mas três em pessoa. Portanto, apesar da palavra Trindade não aparecer na Bíblia, a doutrina da Trindade é baseada em declarações claras das Escrituras. Trindade é o termo que usamos para resumir tudo o que a Bíblia ensina sobre essa doutrina. Essa doutrina bíblica foi ensinada pela Igreja desde os apóstolos. A doutrina da Trindade é essencial. A doutrina da Trindade é a base de ensinamentos-chave que são essenciais para o Evangelho. Por exemplo, alguns daqueles que negam a Trindade negam que Jesus é Deus. Mas se o Jesus em quem você acredita não é Deus, você não tem um Jesus que possa salvá-lo. Apenas uma pessoa sem pecados poderia morrer pelos pecados de todos. Seu sacrifício teria que ser infinito, porque pecamos contra um Deus infinito. Tendo em vista que Jesus é Deus, ele proveu o sacrifício sem pecado e infinito, que pagou pelos pecados de toda a humanidade para sempre. Se negamos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são distintos, negamos a Deus as suas características pessoais e relacionais. Por exemplo, Deus não seria um Deus amoroso de toda a eternidade se tivesse de esperar até a criação para amar alguém. Mas se Deus é mais do que uma pessoa, essas pessoas poderiam amar umas às outras desde toda a clara eternidade. É importante crer nesse Deus relacional, que existe no amor que dá a si próprio, porque isso afeta a forma como nos relacionamos uns com os outros, bem como com Deus. Possivelmente a parte mais importante é que devemos adorar a Deus. As pessoas que negam a Trindade geralmente negam que Jesus e o Espírito Santo são Deus, então não os adoram. Um dos piores erros que uma pessoa pode cometer é adorar alguém que não seja Deus, ou não adorar alguém que é Deus. A oração trinitária diária de John Stott. Pai Celestial, eu oro para que eu possa viver este dia na tua presença e te agrade cada vez mais. Senhor Jesus, eu oro para que neste dia eu possa tomar a minha cruz e te seguir. Espírito Santo, eu oro para que neste dia tu me enchas de ti e faça com que o teu fruto amadureça na minha vida. Amor, alegria, paz, amabilidade, bondade, fidelidade, paciência e domínio próprio. Santa, bendita e gloriosa Trindade, três pessoas em um Deus, tenha misericórdia de mim. Deus Todo-Poderoso, Criador e Sustentador do Universo, eu te adoro. Senhor Jesus Cristo, Salvador e Senhor do mundo, eu te adoro. Espírito Santo, Santificador do povo de Deus, eu te adoro. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como foi no início, é agora e será para sempre. Amém. Pai, Filho e Espírito Santo são pessoas vivendo em um relacionamento. O Pai, Filho e Espírito Santo possuem personalidade e sempre viveram um relacionamento pessoal um com o outro. Nós os chamamos de pessoas, porque eles vivem em relacionamento entre si. Eles se amam, se doam, conversam e vivem um para o outro. Isso mostra que eles são pessoas. Estrutura na Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo sempre existiram em uma estrutura de relacionamento. O Pai é o cabeça, depois o Filho e depois o Espírito. Essas três pessoas eternas e iguais têm posições de autoridade baseados nos seus relacionamentos um com o outro. Essa estrutura de autoridade é refletida na família e na Igreja. Assim como os membros da Trindade, todos os membros de uma família ou de uma igreja têm o mesmo valor, mas nem todos têm a mesma posição de autoridade. O relacionamento do filho com o seu pai. Como o filho se relaciona com o pai? Jesus disse que o pai concedeu a ele, como filho, ter vida em si mesmo, assim como o pai tem vida em si mesmo. João 5, 26. Por toda a eternidade, o filho foi o unigênito do pai. João 3:16. O Filho é autoexistente eternamente como Deus e tem a mesma natureza do Pai. Ainda, Sua existência vem do Pai. Durante toda a eternidade, o Filho se relacionou com o Pai como um filho, e o Pai se relacionou com o Filho como um pai, mas não em um sentido físico. Jesus é igual ao Pai na sua natureza. Ele deve ser adorado e glorificado no mesmo nível que o Pai. Jesus disse que todos deveriam honrá-lo, assim como honram o Pai. João 5:23. O relacionamento do Espírito Santo com o Pai e Filho. Em João 15:26, Jesus disse que ele iria enviar a nós o Espírito Santo, que vem da parte do Pai. Apesar do Espírito proceder do Pai, ele é igual ao Pai e ao Filho e deve ser igualmente honrado. Tenha em mente que esse proceder e envio estão acontecendo entre três pessoas que vivem em um relacionamento de amor um com o outro, protegendo a unidade de Deus. As três pessoas da Trindade não devem ser consideradas como indivíduos separados. A unidade do seu ser significa que eles são a mesma essência e que as três pessoas permeiam um ao outro. O Pai, o Filho e o Espírito Santo experimentam uma habitação mútua de uma forma que os humanos não conseguem. Cada ser humano é apenas uma pessoa e um ser. Deus é três pessoas, porém é apenas um ser. Para ajudar a proteger o conceito bíblico da unidade de Deus, não falamos dos membros da Trindade como pessoas separadas umas das outras, mas como pessoas distintas. Nós refletimos a personalidade e os relacionamentos de Deus. Deus nos fez como pessoas à sua imagem, tendo a capacidade de nos relacionarmos uns com os outros e com Deus. Nós temos uma mente, uma vontade e emoções para o propósito de relacionamentos. Individualmente, somos incompletos. Depois de Deus criar Adão, ele disse: "Não é bom que o homem esteja só." Gênesis 2:18. Então ele fez Eva. Adão era incompleto sem a Eva, porque sem ela, ele não tinha outro humano com quem se relacionar. Na verdade, uma passagem sugere que Adão e Eva juntos refletiam a imagem de Deus. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 1:27. Parece haver alguma coisa sobre o relacionamento de Adão e Eva que os fez refletirem juntos a imagem de Deus, mais do que Adão teria feito sozinho. Pense no que isso significa para nós. Não estamos operando como pessoas completas a menos que estejamos em relacionamento com outros, assim como as pessoas da Trindade estão. Isso não significa que devemos estar casados. No céu, ninguém estará casado, porém, ainda seremos pessoas, mas precisamos ter comunhão com os outros, relacionando-se para refletir a imagem de Deus. Existe uma comparação maravilhosa entre a natureza de Deus e a natureza da Igreja. Em ambos, Deus e Igreja, existe unidade e diversidade. De acordo com 1 Coríntios 12, o corpo de Cristo é uma unidade composta por muitas partes, que funcionam juntas por um propósito. Você pode ver como o corpo de Cristo reflete a imagem de Deus? Paulo esperava que todos os diversos membros da Igreja crescessem juntos em unidade em Cristo. Paulo orou para que nós cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza cedo a sua função. Efésios 4:15-16. Todos nós devemos usar os nossos dons e habilidades para ajudarmos uns aos outros a crescer na unidade de Cristo. Deus deseja que reflitamos a sua natureza relacional, ajudando-nos mutuamente a crescer na graça. O crescimento espiritual ocorre em comunidade, em comunhão próxima e empenhada com outros crentes. Isso reflete a natureza social de Deus. Se os membros da Trindade têm vivido por toda a eternidade se doando em amor um para com o outro, nós devemos viver em relacionamentos amorosos uns com os outros. Fomos feitos à imagem de Deus como seres sociais e relacionais, Então, devemos focar nos outros em vez de em nós mesmos. Devemos enfatizar a comunidade mais do que a nossa individualidade. Deus irá nos abençoar à medida que tentarmos refletir a sua imagem trina em nossos relacionamentos com os outros. Adoração trinitária. A adoração trinitária reconhece que vamos ao Pai com a ajuda do Espírito e com base na obra expiatória do Filho. Como Trindade, devemos orar ao Pai, no Espírito, através do Filho. Um objetivo importante do culto é entrarmos na relação de amor que os membros da Trindade têm uns pelos outros. Pense no amor que existe entre o Pai e o Filho. Pense no que Cristo fez na cruz para que pudéssemos experimentar esse amor. O Pai e o Filho vivem em maravilhosa comunhão um com o outro. E devido ao trabalho expiatório do Filho, o Espírito é capaz de nos ajudar a participar nessa fervorosa relação de amor. Como pessoas que creem na Trindade, não apenas oramos ao Pai, em Espírito, através do Filho, mas também oramos ao Pai, ao Filho e ao Espírito. Cada um dos membros da Trindade deve ser adorado e glorificado, pois todos eles são Deus e devem ser igualmente honrados. A adoração trinitária dá glória igualmente a cada membro da Trindade, reconhecendo o papel que cada um exerce em nossa salvação. Erros para evitar. Teoria sobre a Trindade. Não entendemos por que uma semente cresce na Terra, ou como o cérebro trabalha, ou que forças mantêm as estrelas em seus lugares. Os cientistas observam o que acontece, mas não conseguem explicar o porquê e como isso acontece. Não faz sentido que uma pessoa rejeite a doutrina da Trindade porque não consegue explicá-la completamente. Todas as doutrinas sobre Deus estão além da nossa explicação. Por exemplo, ninguém consegue explicar como Deus pode estar em todos os lugares e saber todas as coisas. Os fatos sobre a Trindade não são ilógicos, mas estão além da condição e da experiência humana. Um peixe no mar, mesmo se fosse inteligente, nunca poderia entender como é ser um humano, mesmo se isso fosse explicado para ele. A questão da Trindade é que existe um só Deus em três pessoas, idênticos em natureza e iguais em divindade. As pessoas têm tentado explicar isso, mas muitas vezes perdem uma parte importante. Abaixo estão alguns exemplos de erros. Primeiro, Deus é uma pessoa que tomou diferentes papéis. Nessa teoria, no céu, Deus foi o Pai, na terra foi Jesus, e agora ele fala conosco sendo o Espírito Santo. Porém, ao longo dos capítulos 14 a 16 de João, as palavras de Jesus descrevem interações entre ele, o Pai, e o Espírito Santo. Essa descrição não faria sentido se eles não fossem três pessoas distintas. Segundo Pai, Filho e Espírito Santo, são seres separados. Nessa teoria, pode haver diferença em suas naturezas. Por exemplo, o Pai pode ser aquele que quer julgar, mas o Filho quer mostrar misericórdia. Essa ideia contradiz a doutrina bíblica sobre a existência de apenas um Deus. 3. Uma pessoa da Trindade é inferior à outra. Uma pessoa que acredita nessa ideia pensa no Pai como sendo Deus, e o Filho e Espírito Santo como seres menores. Ele pode negar a personalidade do Espírito e pensar no Filho como sendo um homem especial que Deus usou. Esse erro faz com que as pessoas não adorem o Filho e o Espírito Santo como Deus e pode guiá-las a um falso evangelho. Declaração de fé. Deus é uma Trindade, um Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Eles têm papéis diferentes, mas naturezas idênticas e atributos iguais de divindade e igualmente merecem adoração.